Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora dando atenção para um setor muito importante, sucro energético, e para um segmento desse setor que é tão importante quanto, que é o de plantadores independentes. A gente vai conversar agora com o Eduardo Romão, presidente da Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul. É uma organização que congrega aí mais de 30 associações de produtores aqui no Centro-Sul do país. E a gente quer saber como é que está essa situação para o produtor de cana. Existe toda uma expectativa de que o setor entre aí num canal de recuperação depois de anos aí de crise, mas será que o produtor está participando desse movimento também? Pergunta então para o Eduardo Romão. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Só antes da gente entrar nessa questão da participação do produtor efetivamente nos ganhos, nos lucros aí da produção, Eduardo, explica para a gente como é que é a participação do produtor independente hoje no mercado de cana.
Ah, sim, pois não. Bom dia, obrigado pela oportunidade, sempre é de suma importância a sua mídia e a gente fica muito lisonjeado de poder participar do seu evento. Pois bem, o mercado, vamos dizer, o share da participação do mercado é aproximadamente uns 75% cana própria ligada às indústrias, 25% seria produção independente. Desses 25% da produção independente, metade estaria ligada à Orplana, são 33 associações, 17 mil produtores, 5 estados, né? Uma instituição de 40 anos, e a gente vem, de alguma maneira, foi eleita há um ano, né? E nós estamos fazendo esse pleito, que é o nosso, para valorizar a nossa produção e deixar a gente, de alguma maneira, com uma participação mais eficaz dentro desse processo todo que nos é oportuno. É o principal negócio agrícola de São Paulo, né? E é de suma estratégica nossa que o Centro-Oeste e mais Minas Gerais têm essa participação, esse compartilhamento da força desse setor no Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, que estaremos indo agora, amanhã estaremos fazendo um evento no MS. E essa soma e essa estratégia nossa de participação e ocupar esse espaço que nos é de suma importância, vem nos fortalecendo para a gente participar desse processo que é valoroso para nós, produtores, e tem uma importância econômica de suma importância dentro do Centro-Sul e o país, a economia do país como um todo.
Muito bem.
Pois bem.
Romão,
nós estávamos.
Só para entender, existe um processo, aparentemente, de recuperação aí do setor. Como é que o produtor está inserido nesse processo, Romão?
Pois não. Eu diria a você que nós estávamos dentro de uma política pública, não no governo anterior, uma política pública equivocada, que é assunto já bem referendado, mas nos impactou. Preço congelado da gasolina, impactou o etanol, por consequência, nós na produção de cana. Esses 8 anos congelados nos refletiu, não reformamos adequadamente os canaviais, nós estamos com um passivo de canavial a reformar, que nos impacta na produção em si. O ano passado teve um aceleramento do preço do açúcar, que mexeu com o mercado como um todo, e uma oportunidade para nós todos. Daí precisamos medir o passo que teria que ser dado estrategicamente, né? Pois o canavial velho, se você renova muito, diminui a área de corte, a participação desse preço que estava sendo elevado, você teria uma participação menor. Então nós fizemos a renovação do possível, investimos na soqueira, insumos, tecnologia, todas as cooperativas sinalizaram essa demanda por insumos de todos nós produtores. Teve esse investimento, nos preparamos para isso, tivemos uma participação interessante o ano passado e estávamos todos na esperança, ou esperançosos, né, que estava todo o mercado sinalizando 2, 3 anos aí de um céu de brigadeiro. Mas, infelizmente, não está com essa sinalização. O preço da açúcar refluiu. E, de alguma maneira, nós estamos no stand-by, tá, botão de pausa acionado, como nós vamos estar nos encaixando nesse novo contexto. Concomitante a isso, não é? Pois não.
Não, pode complementar, desculpe.
Então, concomitante a isso, né, nós estamos no nosso embate para estar fortalecendo nossa presença, nosso compartilhamento no preço, né? Nós temos o Consecana, que a gente já vem conversando com isso, e na negociação toda, nós fazemos isso com atenção total no processo, né? Que a gente consiga uma participação mais efetiva da matéria-prima no processo da produção como um todo.
Tá. Antes da gente entrar nessa questão do Consecana, que é muito importante, que, enfim, é o balizador aí da formação de preços, só para entender essa questão da reforma dos canaviais. Esse passivo é muito grande? É um investimento muito alto que tem que ser feito para uma renovação plena das lavouras aí, Romão?
Sim, é um investimento mais alto que temos dentro da cultura da canavieira, né? E como estávamos com o preço abaixo do custo, não tem como, você tem que subsistir e persistir no mercado que havia no momento, trabalhar abaixo de custo por todo esse período. Nos dilapidou patrimônio, não é? E hoje, para nós estarmos dentro dessa página que finalizava do ano passado, precisamos ajustar o passo de acordo com o cenário, não é? Um passivo dessa ordem, você tinha que renovar 17%, estava renovando próximo de 10% ou abaixo, 10%, você vai levando o passivo. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco, seis anos, reformando abaixo do necessário, o estoque que ficou de canavial a reformar foi elevado. Você represou investimentos. Você dá uma sinalizada de preços melhores, você tem que organizar esse passivo represado de investimentos que não foram feitos. Você tem que pautá-los para poder ter um cenário de maior cana a ser colhida e participar daquele momento que foi do ano passado, num preço melhor, e a gente participar e ter um retorno adequado dentro do processo.
Daí teve uma interrupção desse processo esse ano. Já teve uma interrupção ou é só um start, é só uma pausa?
Não, o mercado finaliza. Nós acreditamos que ele deu um refluxo. Eu acho que dentro da oferta menor, eu acho que nós vamos ter um estado de atenção, embora eu acho que está sendo toda hora comentado do RenovaBio, é uma iniciativa do governo federal. Dentro desse processo, para dar uma nova página para todo esse setor super energético, nós todos estamos empenhados para isso, para que consigamos realmente colocar o etanol dentro da matriz energética do país e seja uma política de governo, não é? Que seja uma política de governo para a gente estar sempre na página e na pauta das políticas públicas dos governos que virão nos próximos. Isso é fundamental para nós, estamos nos arregimentando para isso. É uma iniciativa e é fundamental para que a gente ocorra. E estamos dentro do prazo. O prazo está se extinguindo para que a gente consiga fortalecer essa iniciativa do governo do RenovaBio. Estamos nos organizando para pôr energia total para que a gente consiga eficácia e dar a energia necessária para que estabeleça esse cenário do RenovaBio seja instalado.
Ô Romão, como é que está a demanda hoje, com a safra iniciando? Tem demanda, tem disputa pela cana de vocês? Como é que está essa situação?
Não, são várias regiões produtoras, né? Algumas têm uma demanda mais elevada, as outras a menos elevada. Mas, né, todos os especialistas de mercado vêm sinalizando um decréscimo da oferta de matéria-prima. Ora, problemas desse passivo de investimentos que foram represados por todos esses motivos que já citamos, e também por momentos climáticos, né? Aqui no Centro-Sul, principalmente no estado de São Paulo, que responde por mais de 60% da produção de cana aqui do Centro-Sul, nós pegamos um déficit hídrico de janeiro até próximo abril acentuado, algumas regiões a mais, outras a menos, mas teve um déficit hídrico acentuado, onde nós estamos num período de maior desenvolvimento dos canabiais, né? Praticamente de novembro a março, 80% do desenvolvimento do canabial nesse período. Se você tem um déficit hídrico acentuado que estava havendo, impacta, né? Nós esperávamos que essa chuva viesse ainda no final de março, não houve. Ela adentrou, começou a se normalizar já na primeira, segunda semana de abril, atrasou um pouco, né? Agora está dentro da normalidade, mas temperatura já média já cai, a luminosidade cai, então não consegue refluir tanto no canavial já instalado. As canas de final de safra com certeza se alentarão, participarão, terão um alento a mais. Mas todas as estimativas de mercado eram um mercado menor de oferta de matéria-prima. Então a demanda, essa demanda um pouco mais elevada ocorre em todas as regiões, né? Isso de alguma maneira o produtor está sendo partícipe desse mercado.
Ou seja, tem uma, né, demanda ativa e uma oferta retraída. Isso dá um certo equilíbrio para os preços nesse momento, Romão?
Não, com certeza, com certeza. Tudo sinalizado. Praticamente o mercado já está, vamos dizer, já é o que estava sendo demandado e ofertado da possibilidade. Eu acho que de alguma maneira já se acertaram, né? E estava dentro de uma página de um preço mais elevado. Agora que o preço refluiu, todo mundo está vendo aqui qual seria, até onde refluiria esse preço, né? Embora estão sinalizando aí, né, com a TR de final, alguma coisa semelhante, um pouco mais abaixo do passado, né? Isso é o que alguns especialistas estão sinalizando, né?
E a TR...
E a gente está na expectativa.
E a TR é
o valor da TR.
O açúcar total recuperável, que influencia diretamente a formação do preço. O Consecana estabelece a TR como um dos principais fatores aí para a elaboração do preço, é isso? Ou para a sugestão do preço da tabelada?
Com certeza, é fundamental dentro desse processo todo, né? Então, se o mercado sinalizava-se alguma coisa já bem a mais, né? Como o açúcar teve esse refluxo no preço, estão sinalizando alguma coisa do TR igual ou um pouco abaixo do que foi do ano passado, né? De alguma maneira, acaba aparecendo uma interrogação e temos que medir nosso acelerador, né, para poder administrar esse passivo de investimentos que ficou desses anos todos, né? Poder administrar adequadamente e continuar no seu negócio, né? De alguma maneira, são produtores de cana e temos que nos ajustar dentro desse cenário.
Romão, como é que vocês, produtores independentes aí, acompanham consideram o Consecana? É um bom instrumento? Precisa de reformulação? Quais são os pontos aí que precisam ser discutidos, na sua opinião, Romão?
Sem dúvida. Ele tem uma maturidade, né? Tem uma maturidade de construção, o Consecana, é um instrumento reconhecido internacionalmente, ele é eficaz, foi bem construído, só que de 5 em 5 anos ele tem que ser atualizado. Né? A última atualização, o que foi acordado, já não atingiu dentro da nossa visão, não foi foi acordado, enfim, mas não atingiu aquele significativamente dentro do cenário, né? E nós estávamos muito atentos na renovação para essa safra em curso. Já estamos com toda a atenção voltada para isso. Né? Isso aí é uma negociação constante, porque de alguma maneira ela baliza todo o mercado, é um preço de referência, né? Um preço de referência para todo o cenário. Quando o mercado está ofertado, né, ele fica um preço mínimo para que todo se referenda. Agora, quando está demandado, com certeza, onde ocorre demanda, o mercado acaba se ajustando para poder que essa matéria-prima chegue nas empresas e faça o ajuste no mercado. A nossa posicionamento como Orplan é que a gente procura ter nossa eficácia dentro desse processo todo. Nós estamos realmente tentando usar a nossa presença política setorial dentro desse cenário todo para que a gente consiga construir um Consecana forte que nos remunere e que mantenhamos nós no nosso negócio, que é o nosso negócio cana-de-açúcar.
Ô, Romão, e onde que está a necessidade de ajuste do Consecana nesse momento? O que, que precisa mudar aí? E se você puder explicar para a gente como é que se forma aí esse preço, seria interessante principalmente para aqueles que estão acompanhando e não são do setor.
Ah, pois não. São 9 subprodutos, são 9 produtos gerados dentro da matéria-prima, que são capturados esses preços, né? E dentro de uma formulação consensuada, você gera a formação do preço, né? Todo mês é formada a geração do preço, tem um preço do mês, depois aquilo em cima da curva da matéria-prima comercial, curva do produto final comercializado, dimensiona o preço a ser ponderado mensalmente, né? E é isso que nos referenda no mercado e nos remunera, a grosso modo, né? Porque tem todo um cálculo estequiométrico, tem uma, de alguma maneira tem uma certa sofisticação, mas é uma referência, é muito bem equilibrado todo o processo. Precisa sim a renovação de 5 em 5 anos para fazer o ajuste de participação da matéria-prima no produto final. Isso aí faz parte da formação do Consecana como um todo, né? Então, é a página que estamos.
E hoje, quanto que tá esse valor, o Romão?
Sugerido. O valor é um valor mensal, né? É um valor mensal que é formulado, né? A cada mês é capturado pelo CPEA, captura esses preços, eles nos passam e ambas as partes, tanto única quanto urbana, referendo esse preço e é dimensionado, né? Esse preço é um preço mensal que sai e nos referendo a nós e o mercado como um todo.
Tá, e já tem o valor desse mês ou ainda não?
É todo final de mês, né? É todo final de mês ele é lançado, agora de pronto assim são números que vai nas casas decimais, né? Mas ele foi referendado, o mercado está sabendo, é alguma coisa 0,68%. É alguma coisa, né? E é o que nos baliza todo o mercado para nós estarmos comercializando os nossos produtos.
Muito bem. Bom, como é que você vê aí o futuro do setor? Você está animado? Você deu uma desanimada agora com essa paralisação aí no ritmo da alta do açúcar? Enfim, como é que os produtores estão nesse momento, Eduardo?
Olha, principalmente em São Paulo, que nós já estamos no. Já está muito estabelecido a produção de cana, já por muitos anos, todo mundo já virou um especialista na produção de cana, embora algumas regiões façam consorciação com cereais. Então, o cereais está próximo do segmento para você fazer ali uma arbitragem com produção de cereais avançando um pouco mais. Enfim, outras mais tradicionais fica muito mais focado na cana-de-açúcar, mas sempre na intenção de você poder fazer uma arbitragem com outra cultura que nos auxilia muito, né? Que é o caso de Goiás, que já tem uma estrutura de produção de cereais já muito forte e estabelecida. Então, a arbitragem com outra cultura e cana, eu acho sempre que é salutar, né? O MS também pode fazer isso em Minas. Nós, São Paulo, nem tanto. Mas essa arbitragem com outro tipo de produção eu acho que é oportuno, né? Agora, a atenção, os desafios estão lançados, eu acho que não é só no segmento de cana-de-açúcar, o país como um todo está com esse desafio, cada um com o seu, né? Mas acreditamos que conseguiremos superá-los todos. Eu acho que o RenovaBio voltando na oportunidade, a todos vocês que nos escutam, deem atenção, no momento oportuno que for, nós podemos estar nos motivando, nos sinalizando nessa oportunidade do RenovaBio para que se estabeleça o etanol na política pública, que ele consigamos estar na matriz energética e que seja uma política de governo e que nos fortaleça como toda a cadeia. Eu acho fundamental para que a gente mantenhamos a nossa produção estabelecendo um ganho de ambas as partes. É de fundamental importância isso.
Muito bem. O RenovaBio ele vem trazer uma perspectiva para planejamento, né, Eduardo? Os investimentos vão poder ser feitos sabendo o que vai acontecer no futuro, né?
Não, é fundamental, é uma iniciativa de governo federal. A gente está todo o segmento, tanto a indústria como nós produtores, estamos voltados nessa iniciativa, dando foco e energia para que isso ocorra. Eu acho uma oportunidade ímpar. Todos os eventos que nós participamos é lembrado essa oportunidade. Nós temos que estar difundindo a todos nós produtores, entidades, que a gente consiga colocar energia e fazer a nossa presença política e setorial, que isso avance. Realmente, a gente conseguindo estabelecer a RenovaBio dentro de uma política de governo, que seria fundamental para o nosso setor. Afinal de contas, o etanol é 50% do mercado. E se estabelecer uma política pública, você consegue planejar mais a médio e longo prazo. É o que todos nós desejamos e muito.
Muito bem. Eduardo Romão, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho das angústias, das expectativas, das esperanças aí do produtor para esse setor que veio de tantos anos aí de crise e aparentemente entraria aí num momento interessante. Vamos torcer para que seja realmente só uma pausa e que daqui para frente o setor possa deslanchar de fato, que é bastante representativo aí na nossa economia. Obrigado, viu, Romão? Volte sempre.
Igualmente, muito obrigado pela oportunidade, viu?
Abraço para você.
Abraço você, obrigado. Igual, tchau, tchau.
Eduardo Romão é o presidente da Orplana, Organização dos Plantadores de Cana, uma organização que congrega aí a Associação de Produtores Independentes do Centro-Sul do país, contando um pouquinho das expectativas dele para o setor. A gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os preços do açúcar lá em Nova York, já que a gente falou da questão aí dos preços que geraram essa interrogação aí para a formação do preço da matéria-prima. O julho está subindo hoje 16 pontos, 15,60 centavos de dólar por libra peso. Outubro, 15,87, 11 pontos de alta. Março, 16,47, 8 pontos de alta. Maio de 2018, caindo 0,01%, mas sem negociação por enquanto lá na Bolsa de Nova York. São esses os números do mercado do açúcar. Açúcar é um dos 9 produtos que compõem aí a formação de preços que balizam aí a formação de preço sugerida pelo Consecana, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.